Por que será que este convite é feito a cada um? Para conhecermos as verdades que Jesus se comprometeu a revelar quando ele disse aos apóstolos que ele partiria, mas enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que viria trazer todas as explicações que se faziam necessárias para o entendimento da sua mensagem. E este, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, explicará todas as coisas que ficaram sob o véu da alegoria. E no tempo predito por Jesus, eis que o Evangelho redivive nas mensagens esclarecedoras da espiritualidade maior, onde o Espírito de verdade, Jesus, diretamente com uma equipe de emissários, traçam para Allan Kardec as bases da doutrina espírita para trazer as grandes verdades que nos libertará de todos os medos, de todas as crendices, de todos os receios, e pudesse aclarar a nossa ideia com referência das provas que cada um deverá passar. E a doutrina esclarecedora, através do Livro dos Espíritos, tão bem elaborado didaticamente, onde Kardec teve um carinho especial de utilizar a maiêutica socrática através de perguntas e respostas para todas as criaturas, da mais humilde à mais intelectualizada, tivesse condição de receber as verdades esclarecedoras que modificarão a nossa vida. E a partir do momento quando a gente se embevecer nas respostas extraordinárias do Livro dos Espíritos, nós encontraremos aí o roteiro de paz para o mundo inteiro. Quando cada lar da terra conseguir parar meia hora por semana para adotar o hábito de marcar um encontro com Jesus e beber na fonte inesgotável dos seus ensinamentos a linfa que dessedenta a sede de conhecimento, buscando numa perguntinha cada semana, encontrará a resposta para a transformação da dor que assola o planeta, levando à violência e ao desamor. Esta tarefa da doutrina, esta tarefa que cada um que aqui está se propôs a realizar, não na pregação, mas no esforço da exemplificação. Nós estamos escrevendo o quinto evangelho através do nosso próprio exemplo. E como ser o exemplo se existe exemplo de maus exemplos? Será que esta luta deveremos sair de peito aberto, conclamando, revolucionando ideias? Não, meus irmãos. O trabalho é silencioso, contínuo, eficiente e eficaz, porque será a renovação das nossas atitudes através do nosso exemplo de cada dia. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele nos deixa para nossa meditação: transformai-vos através da renovação da mente, para que possa conhecer a boa e perfeita vontade de Deus para contigo, para convosco mesmo. Desta forma, esta transformação de hábitos, de conduta, fazendo com que a nossa vida diferencie totalmente do que fomos anteriormente, porque até pouco tempo nós queríamos estas verdades que têm nos encantado, que a gente busca nos romances, que a gente vê a espiritualidade derramando em cada cantinho do mundo, os ensinamentos extraordinários do nosso querido Chico Xavier. A gente desejaria forçar os filhos, forçar o cônjuge, forçar os vizinhos a levar adiante o interesse de conhecer esta verdade para se libertarem.